Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Bom dia, eu sou Cláudio Ferreira e trago para você o resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Em destaque, debate sobre o orçamento para 2018, sobre a posição do governo brasileiro diante da crise venezuelana e uma discussão sobre as pesquisas com um produto que tem muitas utilidades, o grafeno. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, veio ao Congresso Nacional e disse que o país saiu da recessão e iniciou um processo de retomada do crescimento econômico. Acompanhe a reportagem de Janari Júnior.
Oliveira participou de audiência pública promovida por 4 comissões da Câmara dos Deputados.
O cenário que nós temos hoje é um cenário muito claro de recuperação e de retomada do crescimento. O processo de retomada da economia está baseado em fundações sólidas e não em incentivos temporários ou aditivos econômicos.
Diogo Oliveira disse que o mercado já demonstra mais confiança quanto ao futuro da economia, mas que o grande desafio ainda está incompleto, que é o ajuste fiscal do governo. O ministro defendeu a reforma da Previdência como condição para manter o crescimento econômico sustentável. Ele disse que sem a reforma o governo terá dificuldade no futuro para pagar os benefícios previdenciários.
A reforma da Previdência não é para proteger o governo, não é para reduzir o déficit, não. É para garantir que o aposentado receba os seus benefícios.
Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
O ministro do Planejamento participa de outra audiência pública nesta quarta-feira na Comissão Mista de Orçamento, sobre o projeto de lei orçamentária para 2018. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. Deputados da base do governo e de oposição alertam que cortes nas verbas de programas federais de assistência social significam o desmonte das políticas públicas do setor. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, esteve na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara para justificar o orçamento da área em 2018. A repórter Cláudia Lemos acompanhou.
Em 2017, o orçamento da União para Assistência Social era de cerca de 84 bilhões de reais, mas foi contingenciado. Na proposta para 2018, diminuiu. Mas o ministro Osmar Terra garantiu aos deputados que vai haver recursos para manter os programas sociais.
É o que o governo fez, ele foi obrigado a publicar um orçamento dia 31 de agosto, quando não tinha sido votado ainda a nova meta fiscal, né? Então ele teve que publicar um orçamento baseado na meta antiga e com a queda de receita que estava acontecendo naquele momento, uma grande queda de receita. Então ele fez um orçamento menor. Né? Agora esse orçamento está sendo revisto, nós estamos discutindo dentro do governo, o presidente da República tem acompanhado, né? Então nós vamos, certamente não vão ser aqueles números, vão ser números bem diferentes.
O ministro saiu da reunião sem responder perguntas, alegando outro compromisso. A oposição protestou.
Fica aqui, fica, ô Terra! Ô Terra! Que isso, Terra? Ô Terra! Fugiu, Terra!
Para o deputado Pepe Vargas, do PT Gaúcho, o ministro Osmar Terra não tinha como explicar os cortes.
Eu compreendo porque ele foi embora, porque é insustentável essa proposta orçamentária, sob o ponto de vista das políticas públicas.
Os deputados dizem que os recursos já não foram suficientes para manter os programas em 2017 e reclamam que nem a correção pela inflação está garantida na proposta para 2018, como destaca o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro.
Nós temos que ter essa clareza se o dinheiro que está proposto vai dar pelos compromissos que já estão previstos, né? E temos que garantir pelo menos isso. Sabemos que temos um momento econômico extremamente complexo no país, mas não há como recuar no orçamento de 2017, pelo menos. O parâmetro tem que ser aquilo que nós já temos.
Relator do orçamento na área da Seguridade, o deputado Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, alerta para a gravidade dos cortes.
Tem programa da assistência social que tem corte aí até 80%. Então, praticamente, o programa vai acabar. Então, não podemos concordar com isso. São pessoas que realmente precisam desse apoio.
Os deputados decidiram uma série de ações junto ao governo e a apresentação de emendas ao orçamento para garantir a recomposição dos valores da assistência social. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudia Lemos.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que garante o direito à amamentação de crianças menores de 6 meses de idade durante a realização de concurso público. Segundo a proposta, a mãe terá o direito de amamentar seu filho a cada 2 horas por um período de 30 minutos, tempo que será acrescentado ao total de realização da prova. Pelo texto, a mãe deverá solicitar esse direito previamente junto à entidade organizadora. A idade da criança deverá ser comprovada pela certidão de nascimento. Durante a realização do concurso, o bebê será acompanhado por alguém indicado pela mãe. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, condenou a atitude do governo brasileiro, que, segundo ele, tem isolado a Venezuela e deixado de buscar uma solução negociada para os conflitos daquele país. Amorim disse aos deputados da Comissão de Relações Exteriores da Câmara que isso é uma quebra de paradigma, porque o Brasil sempre foi procurado por todos os países da região pela sua atitude moderadora. A repórter Silvia Munhato estava lá.
Para o ex-chanceler, a posição de mediador normalmente exercida pelo Brasil foi praticamente descartada pelas declarações do atual governo a favor das forças que atuam contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Para Amorim, o Brasil não deveria ter se posicionado por nenhum dos lados. Celso Amorim e o sociólogo Marcelo Zero também classificaram como gravíssimas as ameaças de intervenção feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela.
Eu não me recordo desde a invasão de Cuba, pelo menos, mas certamente no caso da América do Sul, nenhum caso em que um presidente norte-americano tenha ameaçado um país sul-americano com o uso da força. Isso é uma coisa gravíssima. Muita gente pode dizer que o presidente Trump fala muito, escreve no Twitter, mas ele é o presidente dos Estados Unidos, né? De qualquer maneira, eu acho algo extremamente grave que teria em si mesmo já justificado uma reunião extraordinária do Mercosul, uma reunião da Unasul.
Outra quebra de paradigma citada por Amorim foi a anunciada participação dos Estados Unidos em manobras militares na Amazônia. Segundo ele, é a primeira vez que o Brasil faz essa concessão para países que não são da sua região. Ele disse que a justificativa de que as manobras serão apenas humanitárias não é suficiente. Ainda em relação à Venezuela, o sociólogo Marcelo Zero destacou que o país é importante para o Brasil em termos econômicos, porque compra produtos industrializados e não apenas produtos agrícolas. Esse foi um dos motivos para a entrada do país no bloco econômico, formado por Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, o Mercosul, negociada desde os anos 90. Para o governo brasileiro, porém, o governo venezuelano deu um golpe ao convocar uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição. A Assembleia tem poderes superiores ao do parlamento venezuelano, de maioria oposicionista. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, lembrou que a suspensão da Venezuela do Mercosul foi justificada por ruptura da ordem democrática.
Não há uma profundidade de análise para chegar-se à conclusão de assinatura de um documento por 4 países, condenando a ruptura da ordem democrática interna de um país, participante do bloco, que é previsto no documento assinado por todos os países do bloco quando isso acontece. Eu imagino que tenha profundidade do debate.
Mas o ex-ministro Celso Amorim defendeu que isolar a Venezuela é pior. Ele afirmou que após as sanções norte-americanas contra o país, a popularidade do presidente Maduro até aumentou. Amorim disse ainda que a internacionalização do conflito pode desestabilizar a região, dadas as relações próximas da Venezuela com a China e a Rússia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Órgãos públicos se comprometeram em impedir a captação irregular de água da transposição do Rio São Francisco. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Integração Nacional da Câmara. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
O foco da reunião foi a denúncia de desvio irregular de 20 milhões de metros cúbicos de água nos últimos 2 meses para fins de irrigação. O problema ocorreu no eixo leste da transposição, que está em pré-operação desde março e atende 19 cidades da Paraíba, inclusive Campina Grande. A região do Cariri tem sido castigada com secas sucessivas desde 2012 e passou por racionamento de água. Em vistorias realizadas em julho, o procurador do Ministério Público da Paraíba, Francisco Vieira, confirmou a expansão da irrigação em um trecho de 130 quilômetros entre a cidade de Monteiro e o açude do Boqueirão. A ANA e a AESA, Agências Nacional e Estadual de Águas, foram alertadas.
Constatamos, além das propriedades já irrigadas, outras sendo preparadas para irrigação. Foi aí que se alarmou. A ANA e a ESA passaram a atuar sistematicamente para combater esses usos irregulares. O trabalho é permanente, não podemos abrir guarda.
Os representantes das duas agências mostraram resultados da fiscalização e do monitoramento hidrológico na região. Uma resolução conjunta organiza o uso da água. Além do consumo humano, é permitida a captação apenas para a agricultura de subsistência por meio de sistemas de gotejamento e microaspersão. A área do cultivo foi limitada a meio hectare por propriedade. O superintendente de regulação da ANA, Rodrigo Flecha Alves, não vê risco de novos desvios no programa de integração do Rio São Francisco, chamado de PISF.
O PISF não foi feito para encher açude, ele foi feito para garantir segurança hídrica. A agricultura de subsistência não é e nunca será, em hipótese alguma, a vilã que poderá alterar as condições de segurança hídrica no açude Boqueirão.
Representantes do Ministério da Integração Nacional e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco ressaltaram que a segurança hídrica de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará só estarão garantidas com a plena operação do Programa de Integração do Rio. A partir de março de 2018, a gestão do PISF passará para a Codevasf. O presidente da Comissão de Integração Nacional, deputado Valadares Filho, do PSB de Sergipe, cobrou ações de revitalização do Rio São Francisco.
Necessitamos de políticas que permitam a recuperação de suas nascentes, do resgate de suas margens ocupadas em seus 2.814 quilômetros de extensão.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou o projeto que direciona a inovação tecnológica produzida pelos institutos federais para as necessidades das micro e pequenas empresas, além dos microempreendedores individuais. A ideia é aumentar as parcerias. Existem 38 institutos federais em todos os estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. A proposta, que trata da transferência de tecnologia entre os institutos e os pequenos empresários, ainda será analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. Em audiência pública sobre o grafeno, um produto derivado do grafite, que promete revolucionar a indústria de ciência e tecnologia mundial nos próximos anos, pesquisadores, deputados e representantes do governo apontaram os gargalos na área de inovação. Um deles é a falta de investimentos em pesquisa. O outro é a não regulamentação da lei que permite parcerias entre institutos de pesquisa públicos e a iniciativa privada.
O debate foi promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e reuniu representantes dos principais institutos do país que desenvolvem pesquisa sobre o grafeno, material mais duro que o diamante, mais valioso que o ouro, mais resistente que o aço e com infinitas possibilidades de aplicação no setor de tecnologia. O grafeno é um excelente condutor de eletricidade e calor e pode, por exemplo, substituir o silício nos componentes eletrônicos ou ser usado na fabricação de baterias potentes e compactas. O tema é considerado estratégico para o Brasil, país que tem a maior reserva mundial de grafite. Participaram do debate representantes de dois institutos de pesquisa que desenvolvem usos práticos para o grafeno e que tiveram, somados, investimentos de 120 milhões de reais. Um deles fica na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e o outro na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, para o pesquisador Valdemar Macedo, do Centro de Pesquisa da UFMG, o investimento é pequeno se comparado com o de outros países.
Isso é bom, é interessante, pode ser um evento de sucesso, mas isso não é muito, se nós compararmos com o que está sendo feito no mundo, né? Um exemplo, por exemplo, de grande investimento em grafeno é essa iniciativa, onde a Europa são 150 grupos acadêmicos de 23 países, além de outros associados, investindo 1 bilhão de euros em 10 anos na economia do grafeno.
Os debatedores criticaram a falta de regulamentação do marco regulatório da ciência e tecnologia, aprovado pela Câmara em 2015 e transformado em lei no ano passado. Entre outras medidas, a lei torna mais simples as regras para licitações e compras pelos institutos de pesquisa, favorece o trabalho e a remuneração de pesquisadores do setor público, facilita a captação de recursos e permite o compartilhamento da infraestrutura de universidades públicas por entidades privadas. Mas a falta de regulamentação, segundo eles, dificulta dificulta a aplicação da lei e as parcerias entre os pesquisadores e as indústrias. O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, admite o problema, mas diz que antes da lei, as parcerias eram praticamente impossíveis.
Não foi totalmente regulamentado o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, que reconhece a importância e, na verdade, dá as condições para que haja realmente uma integração entre universidade e empresas, universidades públicas em especial. Sem dúvida, isso era antes algo que era quase que impossível ser feito.
No debate, os pesquisadores apresentaram características do grafeno que tornam as pesquisas sobre o produto atraentes para as empresas. Segundo eles, um quilo de grafite, minério do qual se extrai o grafeno, custa $1. E um quilo de grafeno vale $15 mil. O deputado Marcos Soares, do Democratas do Rio de Janeiro, autor do pedido de realização da audiência pública, prometeu apoio para aumentar o orçamento para as pesquisas sobre o material. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o resumo das comissões. Uma produção da Rádio Câmara, apresentada aos domingos e segundas, às 6:30 da manhã. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Cláudio Ferreira. Até a semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.